se essas preocupações deviam ser consideradas válidas, e alguns membros do GAC colocaram a sua preocupação do ponto de vista da proteção dos consumidores, reputação das instituições, questões de política. E outros membros do GAC também colocaram as suas preocupações a respeito dos teledês de categoria 1, que podiam conter algumas marcas de confiança implícitas e, portanto, podiam induzir a confusão dos usuários, embora não levassem diretamente a uma confusão do CCTLDS. Então, a incerteza com respeito a que é um fundamento ou um motivo para fazer um comentário, objetar ou solicitar aprovação. Outra pergunta que temos aqui tem a ver com que tipo de medidas tomam os registros para mitigar essas preocupações a respeito da possibilidade de que se gere uma confusão. Avançamos, por favor. Nesse caso, qual seria o papel dos governos? Por exemplo, muitos governos, pelo menos vários, pediram ser consultados antes de que se processem a registros, os registros, e se perguntam qual o papel que poderiam desempenhar e se isso seria uma medida de mitigação, o fato de que o governo tenha que aprovar esse registro. Também há perguntas com relação a se há exemplos de possíveis medidas de mitigação dos registros que se poderiam dar ao GAC, que é o que se prevê nesse caso, e também alguns membros do GAC provaram um formulário e disseram que talvez era possível que fosse mais fácil de gerenciar por parte do usuário, poderiam ser melhorados alguns aspectos e atualmente só abrange os TLDs atuais que foram delegados, um total de 700, mas há outros 600 que vão se implementar, que isso já sabemos. Então, para os países, pode isso envolver algum problema do ponto de vista da capacidade de recursos. Então, talvez seja mais fácil incluir toda a lista dos TLDs da lista atual. Essas são as 6 perguntas principais colocadas pelo GAC. E, com todo prazer, vou responder o que vocês quiserem. Fala Thomas Schneider, obrigado Karim por armar isto e lembrar as perguntas surgidas a partir dos membros do GAC a respeito desse processo, conforme foi estabelecido pelo pessoal da ICANN. Então, passo a palavra agora para todos os representantes do GAC, para que vamos ver Chen Shanshu, a Espanha e a Comissão Europeia. Fala o senhor Chen Shanshu. A respeito desse tema, eu queria compartilhar minha humilde opinião com os colegas. Sabemos que todos os países têm sua própria cultura e varia de um país para outro em diferentes aspectos. Dentre eles, tem a ver com, por exemplo, o valor de certa cultura ou certa forma de se vestir, que às vezes são tomadas como o rosto proeminente do dia de hoje nesta sociedade global internacionalizada. Isso se conhece como respeito à diversidade cultural. Porém, num país específico pode existir uma sensibilidade especial e então pode existir a noção de que usar um CCTLD especial como TLD geraria confusão com o CCTLD e que poderia ser também diferente. Então, isso também faz parte do reflexo da cultura de um país e precisamos, então, respeitar essa prática. O que eu sugiro é que a ICANN tome tudo isso em consideração quando aborda esse tema. Fala, Thomas Schneider. Obrigado, Espanha. Tem a palavra, Espanha. Comentário pequeno para começar a carta que o presidente do GAC dirigiu em 16 de julho sobre esse assunto, pedindo informação sobre o seu pedindo a objeção dos motivo da objeção dos governos, e isso antes de que o procedimento entrasse em andamento. Segundo comentário, isso não foi cumprido. Segundo comentário se refere a que acho que esse é um exemplo claro de que a aplicação das recomendações do GAC aceitas pelo board na reunião de Singapura desse ano se desviou do objetivo da recomendação e da própria resolução do board. Portanto, eu acho que o GAC, quem está de acordo, deveria fazer uma chamada de atenção ao board para que reconduza esse processo, algo que se pareça mais com as recomendações do GAC e a própria resolução do board que aceitou esse conselho. Motivos pelos que explicou isso é porque nós dissemos em Singapura, por consenso, unanimidade, melhor, que as objeções dos governos tinham que ser consideradas plenamente, fully considered. Não se especificou que tipo de objeções podiam ser elas, qualquer tipo de objeção. Bom, agora resulta que só vão ser consideradas aquelas que têm a ver com o conceito de confusão, com código de país, o que já está restringindo o alcance da recomendação do GAC, que foi aceita pelo board. Todas as outras objeções são enviadas a um mecanismo de recursos e acho que não se sabe se é um conceito lato, estreito. Por outra parte, nós esperávamos, depois das recomendações do GAC, esse procedimento para o estudo, o exame das objeções dos governos. Também não é um procedimento para considerar as objeções dos governos. O que nos dizem é, não, os que já formularam comentários têm que voltar a fazer comentários. Têm que aguçar esses comentários ou têm que tentar alinhá-los com a objeção relativa à confusão. E no prazo de 60 dias, até 5 de dezembro. O que acontece se o prazo não for cumprido? Vão ficar numa gaveta essas objeções? Você está dizendo para o governo, olha, apresente novamente objeções, vamos voltar a começar. E tem que ser essas objeções, daquelas que eu gosto, as de confusão. Depois, somos ingressados num processo complexo, com dois períodos de public comments para comentários de toda a comunidade, onde acho que as objeções dos governos vão ficar totalmente disseminadas. Não sei qual o resultado que vai sair daí. Nós esperávamos, e era a aspiração de muitos governos, fizemos essas objeções, que simplesmente nos perguntem antes de atribuir um nome de domínio. Queremos saber para que uso vai se dar esse nome de domínio. É só isso. Não é que queiramos reservá-lo para nós ou nos opormos a que seja usado. Mas sim, queremos saber para que é que vai ser utilizado, para que não seja prejudicial nem crie confusão nos usuários. Não sabemos se finalmente a ICANN vai considerar chamar a porta dos governos, ou melhor dito, os registros, quando tenham um solicitante dos seus domínios. O procedimento colocado em andamento é a segunda alternativa prevista na especificação 5 do acordo com os registros. Essa especificação já dava por aceito que haveria confusão. Para isso não precisam os comentários dos governos. Afinal, eu não sei para que fizemos comentários, recomendações, por que formulamos essas recomendações, e, afinal de contas, vão seguir o procedimento 2 da especificação 5. Agora, mudou também o procedimento para fazer comentários às novas solicitações. E como disse Karim, eu provei e esse formulário não se pode preencher. Com o qual eu pediria que o relógio parasse e voltasse a contar os 60 dias quando tenham reparado o formulário e se seja possível utilizá-lo. Muito obrigado. Fala Tom Schneider, obrigado Espanha. Comissão Europeia, fala Comissão Europeia. Eu agradeço o dito pela Espanha, porque em realidade nós temos perguntas, preocupações muito similares, não as mesmas. Especificamente no caso da União Europeia, que, bom, não especificamente, mas alguém que faz por nós, temos o ponto UE. É um tema de confusão ou tem a ver com a confiança na internet e o procedimento de quem utiliza? Todos os casos que nos são apresentados, no segundo nível, é porque não pode haver uma confusão sobre, por exemplo, a proteção sobre a lei da União Europeia, por exemplo, o tema da proteção de dados. Na Europa, nós temos normas muito rigorosas de proteção dos dados pessoais. Se alguém quer usar EU no segundo nível, no contexto de um determinado GTLD, isso pode levar a uma confusão e, portanto, é aplicada essa proteção de regras da União Europeia. Então, isso é confusão, é proteção de dados? Não me interessa como é chamado, mas em alguns casos específicos, podemos dizer, não, isso vai ser confuso para o consumidor, então, não o respeito, a confiança em torno disso. Por esses motivos, realmente aponto e apoio o que disse a representante da Espanha. E também tenho uma pergunta, porque eu pensei que isso já tínhamos abordado, falado, quando dissemos que tínhamos que identificar toda a lista de nomes de segundo nível, onde se supunha que íamos rever. Mas parece que não. Tudo isso parece que desapareceu. E já disse Espanha, mas precisamos esclarecer o que está acontecendo.
Fala Thomas Schneider. Olof, não sei se quer responder essa pergunta. Fala Olof Nordling. Obrigado. Sim. O que disse o pessoal da ICANN e que surgiu isto como primeiro passo no processo de 2 caracteres, porque também depois disso foi revisado. É o que aconteceu com os nomes de países. A matriz que nós estabelecemos e que pedimos que vocês preenchessem para os nomes de países, e aí são livres de uso e não precisam notificação em cada um dos casos, foi uma coisa independente. Pensei que tinha ficado bem claro que isso era apenas para os nomes dos países, porque já tinha começado o período para os nomes com 2 caracteres. Bom, não é a mesma coisa, mas eu sei que está bem relacionado e de fácil confusão. E lamento utilizar mais uma vez esta palavra. Obrigado. Fala Thomas Schneider. Mais algum outro comentário, pergunta? Irão? Fala Irão. Há alguma relação entre esses caracteres, ou 2 caracteres de segundo nível, e que falamos hoje de manhã, quanto a mudar de 2 a 3 caracteres com CCTLD? Há alguma tentativa de mudar tudo para 3 caracteres? E liberar, então, todos os códigos de país de 2 caracteres para fazer alguma coisa a respeito? Há alguma relação ou não? Fala Thomas Schneider. Obrigado por responder a pergunta. Não, eu acho que é tarde para todos, não é uma resposta essa. Hoje de manhã estávamos falando dos códigos de 3 caracteres a nível superior. Agora estamos falando, mais uma vez, do tema dos 2 caracteres em segundo nível. Pode sim existir uma relação, ou eu acho que, conforme o que apresentou Karine nos slides, podem existir alguns temores, porque se deu o assessoramento, foi aceito, mas a implementação do assessoramento por parte da ICANN, a sensação é que isto não está alinhado com o assessoramento que foi aceito. Já. Então, eu acho que a Espanha mencionou com muita clareza e detalhe. Parece que esse é o problema aqui. É um tema de implementação de um assessoramento que basicamente foi aceito. E a chave aqui é a decisão do board, do comitê executivo, no final da reunião da Singapura, no mês de fevereiro, onde eles disseram que existiria uma prorrogação de não 30 dias, mas de 60, para apresentar essas opiniões. Então, na carta de julho, temos dois elementos. Na carta de julho, como já falou a Espanha, eu pedi para a ICANN que mantivesse informado sobre o procedimento de implementação. Como planejavam implementar ou pensavam implementar, e eles falaram sim, e agora estão implementando de uma forma diferente, que as pessoas pensam que não guarda relação com assessoramento e sem consultar o GAC antes de enviar esse mecanismo, mas não tem nada a ver com o debate de três caracteres do que falamos hoje de manhã, que tem a ver com domínios de alto nível. Não sei se ficou claro. Irão, falei Irão. Não, eu acho que são operações paralelas. Eu estou de acordo com o que fala o senhor, também com o que falou a Espanha. Eu vou acrescentar outra coisa. Em alguns países, esse assunto tem a ver com problemas de recursos humanos, porque querem mudar todos esses assuntos de dois caracteres a três caracteres em CTLDs para depois não ter os dois caracteres e dar a um segundo nível. E eu acho que esse é um tema. Então, por isso, estou perguntando qual a relação, porque eu acho que há uma intenção de que estão pensando fazer isso. Por isso, digo que há operações paralelas. Fala Thomas Schneider, Namíbia, Indonésia. Fala Namíbia, obrigado, senhor presidente. Eu gostaria de apoiar o que disse a Espanha, por minha colega da Espanha, o tema da capacidade de alguns países de perder o trem. Porque Olof disse, o trem já está andando, é uma realidade. Eu acho que as nossas objeções ficaram registradas, porque existem diferentes processos que às vezes nós não entendemos e não ficam dentro da nossa ótica. Às vezes, quando vejo os formulários, as solicitações que fizemos para a liberação desses nomes, dava a todos os solicitantes a opção de marcar todos. Inclusive, se não estivessem interessados em algum dos nomes de domínio, marcavam tudo. Era muito fácil. Agora estamos num ponto no qual apresentamos as objeções. Agora dizem que há alguma mudança menor, que são as objeções que têm a ver com a confusão. E depois chegamos ao ponto no qual, eu não sei, eu acho que nós entendemos que o processo era que os registros, aqueles que recebiam os solicitantes, tinham que falar aos governos, em especial aqueles que tinham apresentado as objeções, tinham que fazer consultas para poder entender e explicar também como governos, explicar por que nós estávamos preocupados e etc. Eu acho que é muito fácil. E a ICANN está agora como instituição entrando nesta situação ou esta posição como os solicitantes. Porque estão dizendo, bom, está bem, nós vamos interferir ou intervir ou participar. Apenas vamos considerar a confusão. Só isso. Os solicitantes, então, estão atrás da ICANN como instituição. E os países são aqueles que têm que explicar a ICANN e não aos solicitantes individuais. Apresentam solicitações dizendo, este é nosso ponto de vista. Temos que explicar a ICANN, se bem já apresentamos a objeção. Então, digamos que isso é cansativo e longo para muitos governos, como o da Namíbia, porque agora não temos a oportunidade de explicar ao solicitante por que a Namíbia diz que não. E este é um tema, então, de objeções gerais ou de objeções que agora precisam apenas concentrar no que tem a ver com confusão. Nada com a confiança ou do que falamos antes. Então, para nós fica um pouco complicado entender. Tema da objeção até 5 de dezembro. Eu acho que, não sei, é a primeira vez que eu escuto isso. Talvez é minha culpa que não acompanhei o assunto. Mas agora eu escuto essa data e diz, como, os governos têm que explicar até essa data? Se o solicitante é ele que deveria ter ido a cada um dos governos que objetou, que fez a objeção em forma individual, e aí talvez deveria, seria um debate de um contra um, e agora uma discussão na internet, e nós temos que dar uma resposta antes ou até 5 de dezembro. Ou uma vez mais, pessoas podem passar essa data. Fala, Thomas Schneider. Obrigado, Namíbia. Temos que chegar a um fecho, porque já passamos Indonésia. E depois proponho chegar a um acordo de como se avançar. Fala, Indonésia. E, Thomas, eu serei breve no meu comentário. Houve uma menção de que poderia ser monitorado, o que não podia se monitorar tantos países no mundo, mais de 150. Então, se não há problema a respeito do uso do domínio de segundo nível do país, então continuemos com o status quo. Na Indonésia, há muitas empresas, milhares, que utilizam um nome, Colômbia. Há muitas universidades, também outras que utilizam a C. Então, é como abrir uma caixa Pandora. Se está bem, está bem. Não mexemos. Nos concentremos melhor naqueles lugares onde há algum problema. África é um problema, Ponto Spa. O meu colega de Bruxelas já mencionou. Podemos também perguntar se Ponto Vine continua sendo um problema ou não. Podemos perguntar à França. Mas não abramos aqui uma caixa de Pandora para encontrar as soluções para alguns poucos casos que temos perante nós. Obrigado. Fala, Thomas Schneider. Obrigado, Indonésia. Não estamos falando dos CCTLDs que existem, mas estamos falando dos códigos de dois caracteres utilizados, que vão ser utilizados nos novos GTLDs. E como já falei, há uma série de comunicações e expectativas dentro do GAC a respeito de como deveria se manejar essa questão. Eu acho que devemos parar aqui. O que fazemos, então? Essa é a pergunta. O que fazemos com este tema? Carregamos alguém que redija um texto que possa incorporar-se no comunicado e vemos se na quarta-feira podemos acordar esse texto. Essa seria uma proposta. Eu vejo que há muitos que afirmam. Quem deveria estar a cargo? Pediríamos a Espanha, com a ajuda da secretaria, que redija um texto e depois podemos analisar entre todos e se podemos considerar apropriado. Acham certa essa posição? Sim. Se não há mais pedido de palavra, então, em primeiro lugar, quero agradecer os intérpretes por sacrificar uma meia hora adicional numa tarde de domingo e por todos os senhores por ficarem aqui conosco, e convido a aproveitar o tempo disponível para trabalhar de forma informal ou de maneira informal, onde considerem que seja importante. Muito, muito obrigado e nos vemos novamente nesta sala, na terça-feira. Obrigado.